Estamos em 2 Crônicas 20, falando sobre a oração de Josafá. Se você tem a folha do esboço, nós já vimos como ele falou a respeito de quem é Deus. Como nós temos enfatizado, Deus não precisa saber quem ele é, mas nós precisamos saber quem ele é. Então é importante na oração, é importante para nós mesmos afirmar quem Deus é. Isso nos dá a base da nossa oração. Depois nós vimos dois dos três argumentos, né, que ele já usou, né? O primeiro argumento, ele fala a respeito da história de Deus com seu povo. Que base que nós temos para pedir alguma coisa a Deus? Ele nos ama, ele tem misericórdia, ele é maravilhoso, Deus é amor, mas nós temos bases concretas para buscar a Deus, para pedir a Deus, e principalmente lembrando que as grandes orações como essa na Bíblia não são orações pedindo só para nos livrar de alguma crise pessoal. Aqui ele estava em crise, nós podemos até aplicar esses princípios para situações em que nós estamos em crises pessoais, mas a situação real para a gente poder aplicar são crises que afetam o povo de Deus, são crises que afetam o plano de Deus. Então é muito importante para nós, como povo de Deus, entender aonde nós estamos, que plano Deus tem e que oração nós podemos fazer para que Deus cumpra o seu plano. Eles estavam em perigo de perder o bem-estar pessoal. Eles iam, né, se os inimigos ganhassem, se eles tivessem êxito, o povo de Israel, eles iam perder casas, eles iam perder vidas, eles iam perder estabilidade, eles iam perder muita coisa pessoal. Mas o nosso bem-estar pessoal só tem sentido dentro do plano de Deus, que ele está procurando algo especial, como Josafá lembra na história, né? Então Deus é o Deus da história. Na verdade, tudo tem a ver com a história. Todos os argumentos têm a ver com a história. Até quem Deus é, ele começa falando Deus de nossos pais. Então esse tema, essa importância de ver Deus na história faz parte da oração toda. É muito importante a gente entender que nós fazemos parte de uma grande história, não é a história de se eu faço parte de uma determinada igreja, denominação ou movimento. A história do povo de Deus é muito maior do que tudo isso. Então nós temos que nos ver não só como quais são minhas origens pessoais, ou eu estou envolvido com um grupo, de onde que veio esse grupo ou essa igreja, mas é muito além disso, é ver de onde nós viemos como povo de Deus. E a Bíblia é um livro que tem muita história, né? A grande ênfase dos relatos bíblicos é a respeito da história. Então, o primeiro argumento, ele fala sobre a história de Deus, sobre Abraão, sobre de onde o povo veio. E o argumento 2, que nós vimos domingo passado, é sobre o nome de Deus na terra. O povo de Deus entrou na sua herança e eles, a coisa principal que eles fizeram, de acordo com essa oração no versículo 8, eles fizeram um santuário, eles fizeram uma casa para Deus. Então, esse foi o grande auge da história de Deus com Israel, né, quando eles fizeram uma casa para Deus. Então esse é o alvo da história, é para lá que nós estamos caminhando, né? Nós não estamos caminhando para cada um possuir uma mansão separada no céu. Não sei o que você espera, né? Mas assim, a ideia do céu não é cada um com uma grande mansão, você desfrutando daquilo para você mesmo. Mas é Deus habitar conosco. Eu vi uma notícia meio de relance esses dias que que tem um pessoal nos Estados Unidos que está ganhando milhões de dólares vendendo terrenos na Lua. Eu fiquei pensando, gente, mas assim, não é piada, é verdade. Eles estão fazendo isso, gente de astros de Hollywood, sei lá, pessoas que têm muito dinheiro, acho que têm dinheiro para jogar fora mesmo, então estão comprando propriedades na Lua, né? Acho que eles pensam assim, que quando as coisas ferverem muito aqui na Terra, vai dar para escapar e ir lá para a Lua. E a ideia que nós temos muitas vezes como cristãos de ir embora para o céu não é muito diferente. Então é uma ideia assim, não, a Terra vai se perder, tudo vai ser destruído, mas a gente vai embora para um lugar. E será que a gente pensa, quando você pensa no céu, será que realmente nós pensamos aquelas imaginações, aquelas ideias que a gente forma, aquelas imagens assim, estou no céu, ruas de ouro, mansões, coisas assim. Será que realmente a gente pensa assim que o objetivo principal é habitar com Deus? Né? Porque esse é o ponto central. Né? Então, e é isso que faz parte da história do povo de Deus no Velho Testamento. Eles entraram na Terra Prometida, muita coisa aconteceu, houve batalhas, houve conquistas, eles puderam repartir a terra, puderam começar a desfrutar da terra que mana leite e mel, mas quando ele resume a história, no versículo 8, olha ali, habitaram nela e nela edificaram um santuário. Então a coisa principal que Josafá destaca em 400 anos de história é eles fizeram uma casa para o Senhor. E a gente estava tentando explorar um pouquinho domingo passado o que significa para nós hoje Deus ter um lugar onde o nome dele está, Deus ter um lugar onde ele realmente olha e vigia, e a gente pode orar em direção àquele lugar e saber que Deus realmente está zelando, ele realmente está olhando por um lugar, e aqueles que oram em direção àquele lugar vão ter as orações respondidas. Então, é algo que a gente poderia ficar mais tempo examinando, mas vamos hoje para frente. Mas a ideia é que onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, com revelação de Jesus, ele está no meio, então o nome dele está na terra. Na nova aliança é mais do que o nome. Salomão orou dizendo assim, essa casa não cabe o Senhor, nem o céu dos céus cabe o Senhor. Então aqui nessa casa que eu estou fazendo é o nome do Senhor que está. Mas hoje, na nova aliança, Jesus falou assim, eu estou no meio, não só o meu nome, mas eu estou no meio deles. Então, nós temos um passo além da casa de Salomão, mas o princípio é o mesmo, que onde ele está, onde o nome dele está, ele vai realmente brigar por aquele lugar. Quem ora em direção, mesmo que o povo esteja em desobediência, mesmo que aconteçam coisas terríveis, nós podemos orar em direção a esse lugar que Deus escolheu, e podemos ter as nossas orações respondidas. Ok. Então, versículo 9, ele fala sobre isso. Então, agora nós estamos no versículo 10, no terceiro argumento que ele usa, e na verdade isso aqui é mais do que um argumento. Ele está preparando a oração. O terceiro argumento, você também pode colocar, se você estiver anotando, que esse terceiro argumento, na verdade, é o pedido dele. Porque até agora, assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, é como o Pai Nosso. Começa dizendo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né, venha o teu reino, tal. Chega o lugar onde ele pede, Senhor, dá-nos o nosso pão de cada dia. Então chega a hora do pedido, mas antes do pedido tem uma preparação. Então aqui na oração de Josafá, ele fala sobre quem Deus é, ele dá base para o pedido dele, dizendo, Deus, nós somos descendentes de Abraão, o Senhor deu essa terra para Abraão, teu amigo, o teu povo fez uma casa para o Senhor, o Senhor prometeu que o teu nome estaria nessa casa. Então ele está preparando o caminho. E agora ele vai descrever a situação que ele está vivendo. Nesse versículo 10, que é o terceiro argumento, ele vai falar sobre injustiça, mas esse aqui vai chegar ao pedido mesmo, né? Para que eu estou orando? Estou orando para pedir algo definido do Senhor, e esse algo definido é a situação, a crise que eles estavam vivendo, enfrentando esse grande exército que estava vindo contra eles. Então vamos ler aqui, versículo 10. Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Se você lembra dessa história, em Números, né, quando eles estavam já no final dos 40 anos no deserto, estavam caminhando para entrar mesmo na terra, antes de entrar na terra prometida, eles tiveram que, se você lembra do mapa, quando aqueles 12 espias entraram na terra, eles não passaram pelo Rio Jordão, eles entraram pelo sul, diretamente do deserto do Sinai, que fica no sul. Eles subiram e entraram no sul da Palestina. E lá eles viram aquelas uvas, viram gigantes e tal, e voltaram. Aí o povo não quis entrar, porque ficaram com medo dos gigantes, e Deus falou assim, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Quando chegou a hora de entrar na terra mesmo, eles não foram por aquele caminho que os espias entraram. Eles deram a volta, estão no sul, mas eles deram a volta, passaram, né, vamos dizer assim, à direita, ao leste, e passaram perto dessas terras, desses povos que estão atacando nesse momento, que é Edom, que pegava assim, era a descendência de Esaú, pegava uma parte do que hoje é Arábia, Edom. Depois eles passaram perto de Moabe e depois subiram mais para onde hoje é Jordânia, para entrar, foi ali que eles atravessaram o Jordão e entraram na Terra Prometida. E antes de atravessar o Jordão, eles derrotaram outros povos, e onde ficaram as duas tribos e meia. Mas antes disso, eles passaram perto de Edom, e eles até pediram licença, foram bem educados, mandaram mensageiros, assim, a gente pode passar por seu território, que nós estamos indo a caminho, né, da Palestina, nós podemos passar? Edom falou assim, vocês não podem passar na minha terra, eu não permito. E aí poderia até ser motivo de guerra, mas Deus falou assim, vocês não vão lutar contra esse povo. Aí passaram perto de Moabe, mesma coisa. Podemos passar no seu território? Não, não permitiu. Aí também, vamos lutar contra eles? Não, Deus falou assim, não, vocês vão deixar esse povo em paz, passa por fora, mas não mexa com esses povos. Quem são esses povos? Quem são esses povos? Edom, Moabe e Amon. Quem são esses povos? De onde que eles vieram? Todos eles vieram eles são parentes. Eles são parentes. Edom, Esaú, irmão de Isaac. Irmão de Jacó, né? Esaú, irmão de Jacó, um dos filhos de Isaac. Então, parente. Quem eram os outros dois? Moabe e Amon. Eram os descendentes de Ló. Né? Lembra aquela história? Ló saiu de Sodoma, saiu com as duas filhas. Aí tem uma história bem estranha ali, né? Que eles pensaram que eram os últimos sobreviventes da terra, sabe? Aqueles filmes assim, acabou tudo. Eles pensaram assim, Sodoma e Gomorra, Deus mandou enxofre, o mundo inteiro está queimando e não sobrou ninguém. Eles acharam assim, o mundo acabou. Só sobrou o pai e duas filhas. As duas filhas falaram assim, nós temos que fazer alguma coisa. Estranha, né, com o pai e tal. Mas eu não vou contar a história, ler. É muito estranha. Mas dessa situação surgiram dois povos, os moabitas e os amonitas. São parentes. Ló é sobrinho de Abraão. Então são parentes. São parentes. E é a situação, eu tenho já feito algumas referências, é a situação que até hoje, gente, quantos anos depois disso, 2.500 anos depois dessa história, a situação é a mesma. Tem um exército, tem as nações que estão em volta de Israel, são parentes, que os árabes, os palestinos são semitas, são povos parentes dos judeus, e estão querendo acabar com os judeus, acabar com Israel. Né? Então, Josafá está falando assim: Deus, isso é muito injusto. O Senhor falou, não mexa com esse povo, deixa que eles fiquem. Até na época Deus falou assim: eu dei o Monte Seir para os descendentes de Esaú, eu dei para eles. Não brigue com eles, é deles. Moab também, Deus falou assim: eu dei essa terra para eles, não procure tirar. Eles iam tirar dos povos cananeus, que isso Deus ia tirar por causa do pecado, por causa das nações, daquilo que fizeram. Esses povos você deixa. E ele fala, olha assim, versículo 11: vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Então, gente, isso tem uma aplicação muito clara até hoje, os árabes, os povos vizinhos de Israel, querem fazer exatamente o que esse exército quis fazer: acabar com Israel, tirar Israel da memória, eliminar a herança que Deus deu aos descendentes de Abraão. E ele está dizendo: isso é injusto. E é muito importante, nós não precisamos entrar na briga, no debate, mas quando você ouve na televisão notícias, quando você lê os jornais, revistas, quando você ouve pessoas, esses dias eu até fiquei sabendo que veio uma pessoa para o Brasil, lá da... eu não sei exatamente como foi, mas assim, só para dar um exemplo, que às vezes cristãos, veio uma pessoa, um pastor lá da cidade de Belém, em Israel, que Belém é uma das cidades que faz parte da terra palestina, né, e ele trouxe, alguém estava falando assim: gente, esse homem que é um homem que fala, né, do povo de Deus, mas ele tem uma visão totalmente contrária a Israel. Não sei exatamente o que ele falou, mas foi uma coisa assim, tipo assim: isso está errado, isso é injusto, Israel não deveria estar nessa terra, estão nos oprimindo. Eu não estou dizendo que os judeus fazem tudo certo, mas quando nós pensamos em justiça, essa situação injusta, a mesma situação que Josafá está descrevendo aqui, isso é injusto, nós deixamos eles em paz e agora eles estão vindo para nos tirar. Essas situações injustas existem hoje e Deus é um Deus que abomina injustiça. Então, quando Josafá levanta o argumento da injustiça, é algo muito forte para Deus. E hoje nós estamos sendo bombardeados, como em muitas áreas, você escuta as notícias e você ouve coisas que parecem que colocam a injustiça de um lado e está tudo errado. Está tudo errado, não é do jeito que a mídia está descrevendo. Então isso é uma coisa muito importante para entender, e o povo de Deus precisa se informar, precisa entender a justiça do ponto de vista de Deus. Então, Josafá, ele vai buscar na história, ele vai buscar nos caminhos de Deus aquilo que realmente Deus prometeu e onde está a injustiça. Então, poderíamos falar bastante sobre isso. Eu quero, antes de falar sobre um pouco da aplicação espiritual, eu queria que vocês lessem comigo o Salmo 83, que parece que também assim, é tão atual as coisas que fala nesse Salmo. Salmo 83. Ó Deus, primeiro versículo: não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Deus não pode ficar calado quando tem situações gritantes de injustiça. A gente sabe que muitas coisas Deus vai julgar um dia, nem tudo. A maioria das coisas que a gente vê, a maioria das injustiças hoje, Deus não está julgando hoje. A gente vê as coisas acontecendo e Deus não intervém, Deus não aparece. Quantas coisas injustas estão acontecendo todos os dias. Mas tem situações que fala assim: Deus, o Senhor não pode ficar assistindo. Isso aqui não pode ficar para depois. O Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que agir. Não te cales, Não fiques impassível, ó Deus. Vê como os teus inimigos se alvoroçam. Os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo. Então, primeiro, para a gente entender, a gente precisa ver essa situação literal, né? Geográfica, literal, em relação à nação de Israel. Isso aconteceu muitas vezes na história e está acontecendo outra vez hoje. Vem acontecendo e às vezes a mídia inteira fica assim, coitadinho do povo palestino, coitadinhos, isso aqui, Israel é o agressor, e outra vez eu repito, não estou dizendo que tudo que Israel faz é correto, tem muita gente em Israel que não teme a Deus e que podem fazer coisas erradas, mas a situação geral, a situação real ali é essa situação que vocês estão vendo aqui. Astutamente formam conselho contra teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Eu vou ler esses dois versículos agora, 4 e 5 da tradução NVI. Eles dizem, venham. Olha se isso aqui não é do século 21 aqui. Venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, não é o que Deus quer que a gente seja unido, que a gente tenha um só propósito. Até domingo passado a gente estava lendo como Deus forma, Ele quer formar um povo com um só propósito, começa com dois ou três, mas Deus vai fazer isso numa escala muito grande, verdadeira união. Agora esse aqui é a união do outro lado. Satanás também sabe como unir as pessoas. Eles se unem com um só propósito, tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. E aí ele fala de todas essas nações, as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Jebal, Amon, Amaleque, Filístia, que é a faixa de Gaza, com os habitantes de Tiro, que fica em Líbano, são todos os lugares que estão acontecendo essas coisas hoje. Até a Síria, Iraque, aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Versículo 12. Que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. E aí continua. Mas eles têm a intenção de pegar, eles cobiçam, é uma coisa assim até que não faz muita lógica. As nações árabes em volta de Israel têm um território muito maior, muito mais amplo, tem espaço para todo mundo, mas eles querem aquele pedacinho de terra que é Israel. Eles querem aquela cidade que é Jerusalém. Por que que eles querem? Há algo por trás disso, há uma estratégia diabólica de querer aquilo que pertence a Deus. Israel significa o ponto, a base, a embaixada, o lugar que Deus tem na terra. Ele vai voltar para este lugar, ele precisa de uma base na terra. E Satanás vai fazer de tudo para que Deus não tenha uma base na terra. E isso nós estamos falando no sentido literal. Agora você pode transferir tudo isso para o sentido espiritual da igreja. Cada vez que a igreja chega mais perto da sua herança, cada vez que a igreja começa a entender aonde tem a verdadeira força, a base, a herança que é nossa. Então voltando para 2 Crônicas, ele fala no versículo 11 que esses exércitos, o objetivo deles é tirar o povo de Deus da sua herança. Então, o grande objetivo de Satanás é tirar a igreja da sua herança. Assim como A gente não sabe por quê, mas todo mundo quer aquele pedacinho de terra que chama Israel. Todo mundo quer aquela cidade chamada Jerusalém. O islamismo no mundo inteiro fica furioso quando alguém mexe naquele monte do templo, onde era o lugar que Salomão fez a casa de Deus. Por que esse lugar tem que ser um barril de pólvora para o mundo inteiro? O que que todo mundo tem a ver com aquele lugar que é dos judeus, que é deles na história e pode ser deles e deixa os judeus para lá, mas todo mundo é afetado por aquele lugarzinho que chama o Monte do Templo, onde Salomão fez a casa de Deus. E espiritualmente, as forças das trevas ficam alvoroçadas quando a igreja chega perto da herança que é nossa, que é o lugar onde Jesus prometeu, ali eu vou estar no meio deles. Existe uma tendência enorme, eu não sei fazer, acho que vocês sabem que em cada história, em cada parte aqui, eu sempre procuro fazer uma aplicação. Isso era assim no Velho Testamento, era dessa forma que tinha a terra, tinha a cidade. O que que isso significa para nós hoje? Quem são essas nações? Eu confesso que eu não tenho essa resposta, mas é uma pergunta. Quais são as nações que vêm especificamente contra a igreja para impedir a igreja de realmente reconquistar ou possuir ou ficar na sua herança que Deus nos deu? Primeiro, qual é a nossa herança? Que herança que nós temos? Nós não temos mais uma terra, nós não temos mais uma cidade específica. O reino de Deus que já existe na terra não depende de uma cidade. Nós nem fomos chamados ainda a conquistar governos. Eu não sou contra o cristão dar testemunho, uma pessoa temente a Deus entrar em algum cargo público, político e dar um testemunho, mas Deus não deu para a igreja um mandato, a permissão de tomar conta dos países. Nunca deu certo, nem com Calvino lá em Genebra, nunca deu certo a igreja possuir uma cidade, um governo, não dá certo. Quando faz isso, vira uma coisa que não é o reino de Deus. É impressionante, o povo está buscando a Deus, é o reino de Deus, nós estamos buscando a Deus, entra numa área que não é nossa, Deus se afasta, de repente aquilo não é mais algo que Deus permite. Quantas pessoas tementes a Deus entraram na política com objetivo bom, chegam lá, se corrompem. Por quê? Talvez não tiveram a permissão de Deus, talvez não tiveram a ordem de Deus de fazer isso. E assim por diante, a gente podia também alongar bastante nessa área, países inteiros que acharam que eram o reino de Deus na terra, não são mais. Os países que acharam assim, não, como Israel no Velho Testamento, hoje somos nós, é Inglaterra, é Estados Unidos, é algum outro lugar, nós somos a nação de Deus na terra. Não, não é não. Não é não. Vai ter governo de Deus na terra quando? Quando Jesus voltar. Aí vai ter governo de Deus na terra. Até então, nós somos minoria, nós somos testemunhas, nós podemos declarar, Deus coloca um Daniel, coloca um José, uma Esther, mas Deus não nos deu o governo dos países, não nos deu, nem para Daniel, que teve tanta influência lá, mas Deus não deu o governo para ele. Então, Deus não nos deu esse mandato. Então, qual é a nossa herança? Pelo que nós devíamos estar brigando? Quando Josafá fala assim, Deus, isso é injusto. Eles estão vindo contra nós para tirar a nossa herança. Isso não está certo. Então, nós podemos pensar em muitas coisas. Eu só queria deixar esse pensamento, né, voltando até para os próprios árabes. É uma coisa interessante porque de todas as nações que vinham contra Israel, então a gente tem essas que nós podemos dizer que são parentes, né? Edom, Moab, Amon, eles são descendentes, eles são parentes, são primos, né? São primos dos judeus. Então, eles têm algo, eles são parecidos. Até Abraão, ele pediu: Deus, abençoa Ismael. Lembra? Antes de Isaac nascer, Deus falou assim: Abraão, esse filho não é ele que vai dar a promessa. Aí Abraão ficou assim, né, coração de pai, por mais que tivesse sido uma coisa errada, não era com Sara, mas era filho dele. Então ele falou assim: Deus, mas abençoa Ismael, oração, talvez que não devia ter sido feita, né? Abençoa Ismael. E Deus falou assim: tá bom, eu vou abençoar Ismael, mas não é ele. E Deus abençoou Ismael. Ismael cresceu, multiplicou e virou o pai dos árabes, né? E Deus abençoou, mas não era, eles são próximos, são parentes. E eu fico sempre pensando assim: quem são nossos parentes, né? Por favor, não entre naquela de achar que igrejas, outras igrejas são nossos primos. Não existe isso. Ou nós somos irmãos em Cristo ou não somos. Amém, irmãos? Não tem esse negócio assim: minha igreja é a verdadeira, as outras são primos. Não, nós somos, ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Mas existem coisas parecidas. Então, eu vou buscar uma coisa mais longe, depois eu vou pegar uma coisa um pouco mais próxima. Que são influências, são forças que querem tirar a igreja da sua herança. Qual a religião de todas as religiões do mundo, qual a religião que tem mais semelhança com o cristianismo? Não é que é muito semelhante, mas qual que chega mais próximo? Os judeus são, tipo assim, eles são nossos antecessores, então eles fazem parte, o que eles têm é próximo, é uma coisa, poderia ser chamado assim judaísmo, que tem assim uma ênfase no legalismo, poderia chamar isso, mas qual a grande religião, agora eu vou dar a dica, monoteísta? Islamismo. E é uma coisa próxima, porque eles falam de Abraão, eles falam das escrituras, não é isso? Eles se baseiam em muitas coisas que são nossas raízes também, falam até de Jesus, né? No Alcorão fala de Jesus também. Então é uma coisa próxima, mas totalmente errada, né? Totalmente errada, porque assim, pegou só algumas coisas, mas, né? E tem outras religiões que são, né? A gente poderia falar sobre várias coisas que chegam próxima da verdade, no sentido assim, de adorar um só Deus, de ter princípios de moralidade, de ter muitas coisas bem próximas, e é algo que a gente precisa entender, porque isso vai um pouco além, é um negócio difícil de pensar, mas eu vou jogar um pensamento que eu tenho lido em vários lugares de pessoas, vocês devem ter ouvido falar pelo menos de alguma história, de como Deus tem se revelado em sonhos e visões para muitos muçulmanos em várias partes do mundo. Não são histórias assim, tipo uma ou outra, são dezenas, centenas de histórias de muçulmanos que têm um coração para Deus e que Deus vê aquele coração, como ele viu o coração de Cornélio na Bíblia, ele vê pessoas que estão realmente querendo Deus, apesar de todas as coisas erradas que aprenderam, uma visão errada de Deus, mas Deus se revela a essas pessoas. São histórias impressionantes de como Deus está chegando para essas pessoas, e são exemplos de como Pedro chegou lá na casa de Cornélio e falou assim: eu não estou entendendo esse negócio, para mim está assim, está dando nó na cabeça, porque Deus apareceu para Pedro, lá naquela casa onde ele estava hospedado, Deus apareceu, deu a visão para ele e falou assim: olha, pare de chamar o que eu chamei de limpo, pare de chamar imundo. Lembra da história? Que ele viu, né, animais que eram considerados imundos, de acordo com a lei de Moisés, e Deus, e na visão, falou assim: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro falou assim: mas jamais, Eu estou guardando a tua palavra. Como que Deus, que falou com Moisés que isso é impuro, agora está falando comigo que eu devo comer? Você percebe que estava dando nó na cabeça dele? Era uma coisa que ele estava assim, super perplexo. O que está acontecendo? E Deus fez isso 3 vezes e depois falou assim: vá para a casa de Cornélio. E o judeu, isso aí não era uma coisa que Deus tinha falado, o judeu achava que não podia nem entrar na casa de uma pessoa gentia. Para ele, para os judeus, os gentios eram imundos, não podia se relacionar, totalmente errados, não tinha como um gentio ser uma pessoa temente a Deus, servindo a Deus. E Deus falou assim: eu ouvi as orações de Cornélio, eu estou visitando, eu estou mandando a minha palavra, estou mandando um mensageiro direto para falar com Cornélio, porque ele é meu. E quando Pedro falou assim: tá bom, eu vou falar, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas vou falar. Ele terminou de falar, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então Deus estava agindo na vida de pessoas que Pedro achava que era impossível Deus agir. E Deus está quebrando muitos, muitos paradigmas na cabeça dos cristãos hoje. Muita gente que a gente pensava que não podia, Deus está falando assim: essa pessoa segue uma religião, é de uma outra coisa, mas é uma pessoa que está me buscando e eu vou revelar a verdade a essa pessoa. Então, Deus está fazendo coisas tremendas, quebrando muitas barreiras que a gente achava que era impossível Deus quebrar. Mas o que eu estou mais querendo falar, assim, é para trazer essa história do exército dos moabitas, edomitas e amonitas que vieram contra Israel, estavam querendo tirar a herança deles, querendo tirar a herança do povo de Deus. Então, eu não tenho, não, assim, eu sei que os maiores interessados para nos tirar da nossa herança são as forças dos demônios, mas eles não são nossos parentes. Ok? Não são nossos parentes, né? Mas existem forças próximas, né? Então, o islamismo tem uma guerra declarada contra Israel, mas contra os cristãos também. Então, nós temos uma situação em que uma religião que surgiu de uma origem próxima ao cristianismo está procurando erradicar, eliminar o cristianismo da face da terra. É uma forma de aplicar isso aqui. Mas uma outra forma mais próxima a nós é dentro do próprio cristianismo. Aquilo que parece ser cristianismo, mas que tem outra influência: cristianismo humanista, cristianismo centrado no homem, cristianismo materialista. Nós temos muitas ramificações do próprio cristianismo, forças que vêm contra a igreja para nos tirar da nossa herança. E também não quero me delongar nesse assunto, mas é só para vocês terem assim, um pouquinho de ideia. O que nós estamos falando quando nós falamos da nossa herança? Josafá, eles estavam na terra de Israel, mas veio esse grande exército contra eles para apagá-los, para tirá-los da sua herança. Qual é a nossa herança? Então, só vou ler um texto do Novo Testamento, você poderia escolher vários. Eu lembro, anos atrás, aquele livro, não sei se alguns acho que conhecem, A Patrola de Deus, ele fala no final daquele livro que a nossa herança é Romanos 8. E ele até faz uma porção de pontos lá, assim. Esses são aspectos da nossa herança. Ele pega tudo de Romanos 8, quais são os aspectos da nossa herança, da terra prometida, né? O que é a terra prometida para nós? Qual é a nossa herança que Deus já deu para nós? Não é a terra prometida não é o céu e não é só o reino que Jesus vai trazer quando ele voltar. A terra prometida é o começo, é o reino na terra agora. Nós temos essa herança, isso Jesus veio para trazer. Se nós não temos o reino de Deus à nossa disposição agora, Jesus veio em vão, porque ele veio para trazer o reino. Então existe algo que é a terra prometida, que é o nosso direito, E que Josafá estava orando e falando: Deus, esse povo quer nos tirar da nossa herança. E isso tem acontecido ao longo dos séculos. Assim como a história de Israel, nós estamos sempre perdendo nossa herança. Sempre perdendo. Deus nos deu uma herança e, às vezes, por causa da nossa própria infidelidade, nós perdemos, como eu disse, sim, quando nós estamos bem próximos, nós estamos com a presença de Jesus, Jesus agindo no nosso meio, é muito fácil perder. Muito fácil perder. O reino, ele deve ocupar toda a nossa, o nosso desejo, é o nosso alvo. Deus, eu quero o Senhor, eu quero Jesus, o nosso alvo é Deus, não é outra coisa, mas Ele nos chamou para ser a base dEle na terra. E essa base significa reino de Deus. O reino de Deus em plenitude, tudo acontecendo, não tem mais doença, não tem mais guerra, aquelas descrições que a gente tem na Bíblia, isso sim é quando Jesus voltar. Mas existem aspectos do reino que nós podemos experimentar, que devemos experimentar, e que é a nossa herança. E que quando nós perdemos, nós temos que fazer como Josafá. Deus, está errado! Eles estão nos tirando da nossa herança foi o Senhor que nos deu. Ele fala isso, eu estou em Efésios, né, mas só para lembrar, versículo 11 de 2 Crônicas 20, ele fala: eles estão vindo para lançar-nos fora da tua herança que tu nos fizeste herdar. Então nós temos uma herança dada por Deus, através da história, Abraão, amigo de Deus e tudo mais, tem uma herança, o Senhor nos deu essa herança e tem gente vindo contra nós para nos tirar da nossa herança. Agora, gente, antes de ler esse capítulo, assim, uma parte, né, de Efésios 1, tem muita gente hoje clamando a Deus por nossa herança, mas coisa levemente distorcida. Porque nós estamos falando: Deus, a minha herança é ter dinheiro, ter emprego, ter saúde, ter tudo bem na minha vida, não é isso? Deus, o Senhor tem que, o Senhor prometeu, tem promessas que o Senhor deu para mim. Quais são as promessas? Se você for pelas igrejas hoje, quais são as promessas que as pessoas falam que Deus nos deu? É tudo essa coisa assim, minha felicidade, meu bem-estar. Deus, não pode, não pode. O inimigo está querendo tirar meu direito. E o que é o meu direito? Gente, nós estamos sendo muito pobres. A prosperidade financeira é muita pobreza. Deus tem uma herança muito melhor do que prosperidade financeira. Então, olha aqui, Efésios 1. Eu só vou apontar, porque o livro de Efésios é maravilhoso, fala assim, muita gente diz que Efésios foi o ápice, né, da revelação de Deus a Paulo, né? É a epístola que mais fala assim, das coisas gloriosas, do que Deus fez, do que Deus deu para a igreja, né? E nesse capítulo 1 ele fala, desde o versículo 3, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele fala da redenção, ele fala de tantas coisas maravilhosas que tem. No versículo 9, ele fala sobre a nossa esperança, sobre a nossa, sobre o nosso futuro, e não nosso futuro. Ele fala sobre o futuro do universo, ele fala sobre o futuro de Deus. É uma das definições mais claras que nós temos na Bíblia do que Deus quer fazer no universo. Ele fala do mistério, versículo 9, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, não sei se tem outras palavras aí, mas é uma coisa prazerosa, é uma coisa boa. Deus tem um plano, sabe assim, o seu sonho, né? Essa aqui é a casa dos meus sonhos, esse aqui é o emprego dos meus sonhos, esse aqui é o sonho de Deus. Ele tem um beneplácito, ele tem uma visão maravilhosa de coisas fantásticas que vão acontecer, e ele resume dizendo que Versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E aí ele vai falando assim, sobre como Deus vai fazer tudo voltar à harmonia. Você gostaria de ter um lugarzinho, que é um pequeno paraíso para você e sua família? Você gostaria? Claro, quem não gostaria? Deus tem um sonho do universo inteiro em harmonia. Pensa se Deus não é grande. Né? Ele não quer um cantinho. Ele quer tudo perfeito. Tudo em harmonia. Tudo fluindo. Tudo está em Cristo. Às vezes isso parece assim, tudo é Cristo, então ninguém vai falar mais nada, só Cristo, 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 Santo, Santo, Santo. Não parece assim, para a mente natural, não parece uma coisa meio chata, meio assim, né? Não vai cansar de falar assim toda a eternidade? Será que não chega uma hora que cansa de tanto falar e só Cristo, não tem mais nada, é só Cristo? Gente, nós não estamos fazendo uma ideia. Cristo é infinito, falar Cristo não é falar a palavra Cristo. Falar que tudo está em Cristo é tudo voltar a ser como Deus planejou e é ser maravilhoso, é ser variado. Deus é variedade, Deus não é assim uma cor. Né? Você acha qual cor que você gosta mais? Vermelho? Então imagine um mundo só vermelho, 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 não tem mais nada. É chato, não vai ser bom isso aí. Mas Deus não é uma cor. Deus não é uma cor, a gente conhece 6 ou 7 cores, mas imagine tudo isso aí feito pela integração de coisas infinitas, tem muitas cores que eu e você nunca imaginamos. Então isso aqui é o futuro, mas ele vai voltar para o presente. Então vamos direto ali para versículo 18. Aqui ele fala sobre o presente. Eu só queria deixar esse texto porque eu fiquei pensando, gente, como que eu posso definir a nossa herança? Essa herança que Josafá está falando, nós estamos sendo atacados. Eles querem tirar a nossa herança, mas essa herança foi o Senhor que nos deu. E eles estavam na terra. Deus não quer que você tenha bem-estar espiritual e que tudo vá mal na sua vida, não. Eu não estou falando, quando eu falo contra essa ênfase errada de querer só felicidade para nós, eu não estou indo para o outro extremo e dizendo, Deus quer que você esteja bem em Cristo, bem no espiritual, mas na vida material pode ser, né? Deus não importa, Deus não interessa. Você pode estar assim, vivendo uma crise atrás da outra, mas eu estou bem espiritualmente. Não é isso que Deus quer também. Deus tem algo para nós, mas como que eu posso definir essa herança? Então, é impossível, eu não consigo definir. Então, eu vou usar um texto bíblico para descrever um pouquinho essa herança que é para agora. Né? Aquilo que eu falei no versículo 9 e 10, aquilo é futuro. Um dia Deus vai reunir todas as coisas e fazer o universo inteiro entrar em harmonia. O universo, entendendo assim, eu não sei se tem um universo ou dois universos ou infinitos universos, eu não sei, mas universo é tudo que Deus criou, tudo que faz parte da grandeza e da criatividade de Deus. Mas isso aqui está falando sobre o presente. Versículo 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Gente, vocês não estão entendendo a herança que vocês têm. Nós não estamos entendendo, nós não estamos enxergando o reino presente, o reino atual, o reino que Jesus veio para trazer. Então Paulo fala assim, Deus, por favor, abra os olhos para que eles possam ver, para que saibais qual a esperança da vocação, isso ainda é futuro, a esperança, mas também quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então ele está falando sobre As riquezas, você pode colocar algumas palavras-chave, como eu falei, são descrições. Eu acho que a gente não consegue achar uma palavra. A palavra que eu sugiro para vocês, qual que é a nossa herança? É o reino de Deus. Para mim, essa é a palavra que eu mais me identifico. Assim, qual a nossa herança? É o reino. Tudo bem, não é o reino pleno, não é o reino de todo o universo, não é o reino que vai mudar os governos, que vai mudar todas as coisas ainda, mas é o mesmo reino, ele vai crescer. É como aquela pedra que Daniel viu, né? Uma pequena pedra que vai crescendo e vai crescendo até encher toda a terra. Então, é esse reino que será pleno, ele já começou. Ele já começou, tem a realidade dele. E ele fala das riquezas da glória, então isso é uma palavra-chave. Tem muitas riquezas, pense em todas as coisas maravilhosas que Deus nos dá pelo Espírito Santo, gozo, paz, alegria, certeza de propósito, são riquezas. Gente, o que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica é uma pessoa que sabe para onde vai, que tem segurança, tem propósito na sua vida. Não é isso que todo mundo gostaria? É muito melhor do que alguma bênção material. Deus cuida da nossa vida material. Ele cuida de todos os aspectos da nossa vida. Mas essas coisas não são nossos objetivos. São consequências. Amém? O que nós queremos mesmo são as riquezas da glória. E a outra palavra-chave, então eu queria deixar essas palavras-chave. Riquezas da glória de Deus em Cristo, que são todos os frutos do Espírito, são aspectos da vida de Deus que são nossa herança para hoje. E a outra palavra-chave é versículo 19, a suprema grandeza do seu poder. O poder que Deus tem para refazer todo o universo é o mesmo poder que Ele nos deu para atuar em nossas vidas agora. Qual é, de acordo com esse, eu não li ainda, né? Está mais na frente, mas qual é o referencial? Quando você fala assim, eu quero um poder, né? Para nós hoje seria o quê? Qual que é o poder, você pensa uma coisa forte, uma coisa poderosa, poder mesmo assim de, né, da bomba atômica, da, né, energia nuclear, não é? Uma coisa tremenda, né? Qual é o poder que Paulo diz, esse é o máximo? Se você estiver falando assim em poder, eu vou te falar qual é o poder em termos do máximo, para poder quantificar, para poder dizer o poder de Deus é grande, que tipo de poder que é? Que ele vai falar aqui na frente, dá uma espiada aí, né, no texto. Qual é o poder que, segundo Paulo, esse é o poder que é o máximo? Alguém achou? Ressuscitar dos mortos, né? Vai produzir essa unidade, né? Também eu também considero como uma coisa máxima, né? Conseguir unidade. Mas o que ele chama aqui, ele fala assim, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Aí ele fala de novo, segundo a operação da força do seu poder. E qual é esse poder? Que manifestou em Cristo, versículo 20, ressuscitando dentre os mortos. Então, o poder que é o máximo, segundo Paulo, não é o poder de ter criado o universo. Não é. O poder máximo é o poder da ressurreição. Esse é assim, você quer saber o topo, você quer saber o que é o máximo que Deus tem em termos de poder, é o poder de ressuscitar dos mortos. E em Romanos 8 ele fala, esse mesmo poder que levantou Jesus dos mortos está onde? Dentro de nós pelo Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder do Espírito Santo que está em nós. Essa é a nossa herança. Por que vocês estão andando por aí pobres? Quando nós temos uma riqueza incalculável. E Josafá está dizendo, tem exércitos enormes, forças demoníacas. Mas aí você pode falar assim, mas tudo bem, são forças demoníacas, mas quem são esses amonitas, moabitas que vêm contra a gente? São as forças até mesmo de dentro do cristianismo, e agora, gente, eu não estou querendo focar nossa atenção em pessoas. São pessoas, Deus, todas as coisas acontecem através de pessoas. Mas nossos inimigos não são as pessoas. E o que dá poder para essas pessoas não é algo que vem delas também. Existe um poder que está querendo acabar com a nossa herança, quer nos desviar, quer nos expulsar, quer neutralizar. Se a igreja perder essa posição onde Jesus está no nosso meio, se perder o fundamento, nós nos tornamos como Sansão, né, quando cortou o cabelo, nós nos tornamos como qualquer outra pessoa. Sansão tinha uma chave de poder, ele era diferente, as pessoas falam, mas por quê? O que que acontece? Né? E a Dalila foi lá, conte o segredo, conte o segredo. E finalmente ele contou, mas qual é a fonte de poder, o que torna a igreja diferente, o que pode realmente ser a nossa herança, não são as coisas que nós temos, não são as doutrinas, não são as aparências, não são as coisas que geralmente nós associamos com o cristianismo, é o poder do Espírito Santo em nós, que só vem através de estar na posição que Deus colocou. Aonde ele colocou o nome dele na terra? Ele não colocou em qualquer lugar. É como a gente fez aquela ideia, vocês podem juntar um grupo de brasileiros e ir lá para a Rússia, para a China, sei lá, para algum país, e nós podemos fazer uma construção e colocar a fachada na frente, Embaixada do Brasil. E nós podemos dizer, Brasília, você tem que nos defender, tem gente nos atacando e nós somos a embaixada. Eu disse assim, nós não temos essa embaixada, não é nossa. Entendeu? Nós estamos fazendo isso com a igreja. Nós estamos dizendo, Deus, o senhor tem que defender a igreja, nós somos a igreja. Mas nós não somos a igreja, nós fizemos a coisa por nossa conta. Nós temos que voltar e nos colocar na posição que Jesus falou assim, se fizer isso, aí eu estou no meio de vocês. Amém? Então, a nossa herança tem muitos exércitos que vêm contra nós, tem um grande exército. Então, só finalizando, vamos voltar para 2 Crônicas 20. Efésios, assim, eu só dei uma pincelada, só para a gente ter uma ideia, mas é lógico que a nossa herança é muito variada, muito grande, que Paulo fala em outros lugares, tem outros aspectos, mas eu só quis dar assim, um vislumbre, uma ideia. Nós temos uma herança e tem exércitos querendo nos tirar de lá. E, aliás, a história da igreja é perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Deus tem manifestado o seu reino em vários momentos da história. Deus tem aparecido na terra. Tem havido momentos em que Deus fala assim, não, isso aqui eu endosso e eu defendo, meu nome, meus olhos estão aqui, e se acontecer alguma coisa, eu defendo. Tem momentos, tem situações, mas a gente sabe que não são todas. E o que os nossos inimigos mais querem é nos tirar da nossa herança. Se nos tirarem da nossa herança, pronto, não tem mais perigo para o reino das trevas. Então, finalizando aqui esse aspecto aqui em 2 Crônicas 20, ele fala assim, então ele faz o argumento, eles estão sendo injustos, nós deixamos eles em paz quando nós entramos na terra, agora eles estão vindo contra nós para nos tirar da nossa herança. Versículo 11, vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. E a pergunta e o pedido está no versículo 12. Toda oração existe para fazer essa frase, a primeira frase do versículo 12. Ó nosso Deus, não os julgarás? O Senhor vai ficar assistindo ou o senhor vai fazer alguma coisa. Né? Pode ser até presunçoso falar isso. Mas se você ora como Josafá orou, se a base é a mesma base que Josafá tinha, não é presunçoso. Porque Deus nos deu uma herança e Deus não quer que a gente perca a herança. Ele quer que a gente permaneça. Né? Mas ainda, apesar de que a gente pode falar assim, o clímax da oração é esse pedido. Ó Deus, não o julgarás. Mas ainda tem mais uma parte da oração que nós vamos ver domingo que vem. Mais uma partezinha, não perca. Tem uma parte muito importante, né? Já fiz menção a isso. Só vou ler o resto do versículo para vocês lembrar, para vocês verem o que é. Que ele faz esse pedido, chega nesse ponto, é injusto Deus o que eles estão fazendo. Ele mostra a história, ele mostra a injustiça, ele mostra que a herança é dado por Deus e Deus que quer que o povo tenha essa herança. Então ele faz esse pedido, ó Deus, o Senhor não vai julgar essas nações? Mas aí tem mais uma parte que é muito, muito importante. E que todo líder, quando eu falo líder, lembra assim que todo mundo é líder de alguma coisa. Né? Todo mundo tem algum papel de liderança. Todo mundo é chamado por Deus para ser exemplo, para guiar outras pessoas. Todo mundo é chamado de alguma maneira. Não venha com esse negócio assim, não, eu não sou líder de coisa nenhuma, não quero liderança, eu sou humilde, isso não é humildade. Você é chamado para liderar sim. E todo líder deve aprender com Josafá. A última coisa que um líder humano vai fazer é isso que ele faz. Pois em nós não há força. Você acha que ele está na frente de toda a nação de Judá, né, o povo que está com ele, dos exércitos? Ele não fez nenhum curso de liderança? Não fez nenhuma... Você não fala com as pessoas que você não tem força. Você tem que animar, você tem que falar assim, nós temos, nós, se Deus quiser, isso aqui, né, é fichinha para nós, vamos em frente. O líder tem que levantar a moral, tem que levantar o pessoal para ir mesmo, vamos em frente. Não, ele fala para Deus na frente de todo mundo, nós não temos força. Nós não temos força perante essa grande multidão que vem contra nós. E além do mais, além de não ter força, nós não sabemos o que fazer. Não sei o que fazer. Bom líder, né? Todo mundo fala assim, nossa, se ele não sabe o que fazer, o que nós estamos fazendo aqui? Mas esse é o líder, Josafá é o líder, é o modelo de liderança. Josafá, ele abre o caminho, ele mostra como que todo mundo, toda nação tem que se colocar nessa posição. Ele abre o caminho, ele não é o líder que fala, vocês sejam humildes, vocês busquem, vocês façam. Não, ele fala assim, ele mostra o caminho, ele abre o caminho na humilhação, se rebaixando, se colocando lá no pó. Isso que o líder faz, e ele mostra o caminho para que todos, toda a nação, a assembleia solene que a gente falou no início, essa assembleia solene é para isso, é para dizer, Deus, nós não sabemos o que fazer. Eu vi, até foi uma dica do meu irmão Haroldo, que esteve presente lá em Nova York, numa igreja que o pastor pregou sobre esse texto, acho que foi um ano atrás, mais ou menos. E aí eu fiquei interessado, sim, né, pelo que ele contou da mensagem, aí eu fui buscar na internet, tem a mensagem gravada na internet, então eu fui ouvir, né? E ele fala assim, ele chega nesse ponto, né, quando ele está falando sobre essa passagem, ele fala assim, olha, quando Josafá falou isso, a história toda acabou. O exército já estava derrotado, o exército dos inimigos estava derrotado nesse momento. Porque Deus não aguenta não agir quando o povo se coloca nessa posição. Não tem como Deus não agir. Quando Josafá falou isso, sabe assim, selou, acabou o destino daquele exército, já estava feito, né? Não, selado, não tinha jeito mais de mudar. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, esse vai ser nosso assunto domingo que vem. Senhor Deus, nós queremos aprender, Senhor. Queremos aprender como orar. Queremos aprender, Senhor, a respeito da nossa herança. Queremos entender que o Senhor nos deu uma herança não para que nós tivéssemos uma vida tranquila, felicidade própria, mas o Senhor nos deu uma herança para que o Senhor pudesse vir e morar junto conosco e trazer todos os povos para Ti, Senhor. Ó Deus, na verdade, não é um desejo que nós devemos ter para que todos os outros vejam o quanto que nós estamos sendo abençoados por Ti, mas a bênção é uma porta que abre a bênção para outras pessoas, porque o Senhor quer reinar sobre a terra para trazer vida e cura e salvação a todos os povos. E nós precisamos estar na nossa herança para que isso aconteça. Por isso, Senhor, abre também os olhos do nosso entendimento e mostra-nos o caminho para que realmente nós possamos orar como Josafá orou, nós possamos buscar a Ti como ele buscou e que nós possamos também aprender a nos humilhar como ele se humilhou na Tua presença. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.